Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para verificar o que a gente pode esperar do clima para os próximos dias, quais regiões devem ter mais chuvas, quais devem ficar mais secas, quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho esses mapas, essas previsões, é a Bárbara Centelha, CEO e cofundadora da Agrimet, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vinda, Bárbara, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Bárbara, o que a gente pode esperar desses próximos dias? Tem inclusive alerta para temporais em algumas regiões, né?
Exato. Acho que o grande destaque dessa sexta, né, principalmente do sábado, desse final de semana, é em relação ao sul do país. A gente tem uma condição vindo da Bolívia, que a gente chama de jatos de baixos níveis, que faz com que um escoamento muito abrupto de vento e chuva chegue, né, pelo noroeste do Rio Grande do Sul e traga uma intensidade muito grande, muito atípica de chuva para toda essa região. Eu vou até passar aqui no mapa para vocês verem um modelo Cosmo, né, do INMET, que mostra bem como isso vai se configurar agora nas próximas horas, tá? Começando nas próximas 24 horas. Então, essa é a previsão para o dia 7, e conforme a gente avança, né, foca aqui no noroeste, nós vemos que esse volume de chuva ele vai se intensificando, né, e as chuvas já começam acima de 70, 90, o que está indicado em cinza pode indicar chuvas até acima de 100 milímetros, e isso vai se intensificando cada vez mais, né? A chuva que estava acontecendo lá no sul do estado até dá uma diminuída, mas o noroeste tem previsão de bastante chuva, como eu falei, chuvas superiores a 100, algumas regiões podendo chegar superiores a 200 milímetros, isso acompanhado de muito vento, possibilidade de chuva de granizo, né, também. Então, é um alerta, o INMET até está com alerta de perigo para essa região em relação a temporal, e isso ao longo das horas vai se intensificando também para outras regiões. Então, não é só o norte do Rio Grande do Sul que está nesse estado de alerta, mas também parte de Santa Catarina e centro-sul do Paraná também devem receber volumes extremamente significativos nas próximas horas. Inclusive, os volumes mais intensos tendem a ficar aqui em Santa Catarina e Paraná, como vocês podem ver, tá? Essas chuvas bem intensas, praticamente aí nas próximas 72 horas, um volume bem significativo.
E aí, Bárbara, aquelas lavouras dessa região que estão se desenvolvendo, né, lavouras de soja, de milho verão, podem sofrer impactos, principalmente se a gente tiver granizo registrado, né?
Exato, granizo e vento, né? Isso pode prejudicar bastante, além de atrapalhar possíveis operações de campo pelo encharcamento do solo, porque a expectativa é um volume muito elevado num curto período de tempo, e a gente sabe que isso pode causar enchentes, né? Como a gente já viu nas outras vezes. Então, um alerta é máximo ali para a região, tá? Como vocês podem ver aqui, até no Paraná, né, na região central, ó, chuvas superiores a 200 milímetros na segunda-feira, dia 9. Então, é um final de semana de chuva bem, bem intensa. Isso só vai começar a passar lá pela terça-feira, tá? Segundo as previsões, claro que é sempre bom ressaltar, né, Guilherme, que a gente pode ter variações, tanto para menos quanto para mais. É exatamente o que aconteceu daquela vez, onde teve aquelas chuvas exacerbadas, acima de 200, 300 milímetros, que nenhum modelo conseguiu prever, porque depende também muito das condições microclimáticas, que é bem característico desse tipo de fenômeno e tempestade, né? Então, a gente pode até ter cenários não tão críticos, mas também mais críticos que, infelizmente, a previsão não consegue captar. Mas o alerta, ele está gerado.
E aí, a gente destacou a região sul, Bárbara. Como é que a gente pode esperar esses próximos dias para as outras regiões do Brasil? Tem outras localidades recebendo chuva?
Bom, vamos ver aqui. Aqui eu já vou gerar o gráfico de acumulado dos próximos 7 dias para a gente dar uma olhadinha, para facilitar, para olhar principalmente ali sudeste, centro-oeste. Então, o que a gente vê agora nessa previsão do dia 6 até o dia 13 de dezembro? Volume realmente muito intenso, né? Como eu falei, principalmente Santa Catarina e Paraná e noroeste do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem bastante chuva. Existe uma umidade atuando, né, em todo o centro-oeste, como é esperado dessa época do ano, mas vocês veem que são volumes menores, menos intensos, conforme vai indo mais para o amarelo, né, como é o caso, por exemplo, do noroeste, do Mato Grosso, parte central de Goiás, Tocantins, isso pode representar mais chuvas, mas é uma condição muito, muito comum de instabilidade termodinâmica, onde a gente pode ter chuvas bem variáveis, né, bem irregulares, acontecendo em diversas regiões. Então, é aquele cenário típico de um lugar chove bastante, chove 50, 60 milímetros, e outro chove menos. Esse recuo das chuvas também vai ser bem, bem evidenciado ali no Noroeste Paulista, Triângulo Mineiro, parte do Mato Grosso do Sul, que vinha recebendo volumes significativos de chuva nesses últimos dias. Isso tende a diminuir, não quer dizer que não vai chover. Como vocês podem ver aqui, a umidade ela está representada aqui, mas vão ser volumes menores. Com exceção do sul do país, as regiões que recebem maiores volumes de chuva ficam ali para o norte, né? Estado do Amazonas, o Acre, o Pará, principalmente a faixa leste do Pará pode receber volumes mais significativos de chuva, o norte do Tocantins, Maranhão, algumas áreas do Piauí. E conforme a gente avança mais para o nordeste, a faixa leste, nós já vemos que essa região não tem previsões significativas de chuva. Alguma coisa pode acontecer ali na região litorânea, mas ainda assim volume muito baixo. Mas conforme nós caminhamos mais para o interior, né, a região mais continental, esse cenário é sem chuvas, como é característico dessa época do ano. Inclusive aquela frente que atuou na Bahia foi algo muito atípico, né? Não é algo que acontece nessa época do ano. Então, a região que menos registra chuvas nesses próximos 7 dias é o nordeste do país.
Especialmente ali aquela faixa Bahia e norte de Minas, né, Bárbara? Aquele pessoal da Bahia que
Exato.
está bastante preocupado com essas chuvas. Esses próximos 7 dias não deve ser muito positivo para precipitações, né?
Não. Não trazem nenhum volume significativo, pelo menos não nessa previsão aqui.
Inclusive, Bárbara, o pessoal participando aqui com a gente, muita gente justamente da Bahia preocupada com essas chuvas. O Walter
Sim.
Rocha é lá de Manuel Vitorino, no sudeste da Bahia. O Jackson Teixeira é de Guanambi. Jocicleide é de Irecê. O Rodrigo de Brumado. O Cristiano também de Brumado. Todo mundo da Bahia preocupado com essa chuva. Não tem muita previsão para esses próximos dias, né?
Não, vou até jogar aqui a previsão Coloquei Manuel Vitorino, que foi o primeiro lugar que você comentou. Você vê que até tem uma nuvem, alguma umidade. A gente vê aqui, né, embaixo, na base, a formação de nuvem, mas nenhuma formação de precipitação. Se a gente jogar aqui os comparativos dos modelos, né? Então, só lembrando, pessoal, que aqui a gente vê várias fontes de previsão do tempo diferente. Então, fonte americana, europeia, alemã, Suíça, se eu não me engano, e a última linha representa a chuva em milímetros a cada 3 horas, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o modelo americano, que é esse primeiro. A gente vê um volume, mas muito baixo, né? Abaixo de 1 milímetro entre hoje e sábado, tanto que a gente vê aqui também alguns indicativos de chuvisco, né? A gente não pode nem chamar isso de chuva, mas conforme a gente avança durante a semana, né? Essa previsão segue até um pouco mais estendida do que a do próprio INMET. Pode ter algum volume na quinta-feira, dia 12, para o dia 13, tá? Mas ainda assim, nada tão significativo. Esse volume não passa da casa dos 5 milímetros. E a nossa previsão, que é estendida até domingo, dia 15, não aponta chuva. E não só a americana, né? A europeia também não. Menos ainda, nem essa chuvinha do dia 12 para o dia 13 aparece. Então, de fato, ali a região está numa condição bem crítica nesses próximos 7 dias.
Aí, Bárbara, o Michael Douglas, ele é lá de Anápolis, em Goiás, ele pergunta das chuvas para os próximos dias lá nessa região de Goiás.
Vamos lá para Anápolis. Anápolis, o cenário já é um pouquinho melhor. Vamos rodar aqui o nosso comparativo. Agora, esse final de semana tende a ser mais estável, ter menos chuvas, mas a partir de segunda-feira, vocês veem aqui, né, os numerozinhos aparecendo, tanto no modelo americano, quanto no europeu, quanto no alemão. Então, todos estão mostrando um consenso aí que a partir de segunda-feira essa chuva retoma, né, com maior intensidade, principalmente a partir de terça para quarta, no dia 11, a gente pode ter volumes mais significativos. Você vê que faz um morrinho, né, de volumes maiores aqui. Isso persiste na quinta, na sexta-feira. A previsão estendida traz chuva até praticamente domingo. Então, assim, com variações, né, nos volumes, alguns períodos sem chuvas, outros com. Mas a expectativa aí é de bastante chuva agora nos próximos 7 dias para Goiás, né? Até quando a gente olha aqui a previsão, deixa eu me localizar aqui, quando a gente fala de Anápolis, né, que é um pouco para cima aqui de Goiânia, a gente vê que está numa região que indica um volume significativo de chuvas, né? Então a expectativa é boa.
O Júlio César, ele é lá de Bebedouro, no norte de São Paulo, e fala que desde a segunda quinzena as chuvas estão bem acima da média, mas ele está preocupado com o veranico a partir de janeiro. Como é que fica essa preocupação do Júlio César, Bárbara?
Olha, janeiro é difícil a gente prever, né, com tanta assertividade. A gente tem os modelos de projeção climática, mas assim, o que eu tenho visto, eu não vou trazer porque eu nem preparei esses materiais aqui, mas o que eu tenho visto é que as projeções indicam chuvas dentro da normalidade, por enquanto, para o estado de São Paulo, ali quando a gente pensa mais longo prazo, né? Apesar de ser projeções com assertividades mais moderadas, né, não tão altas. É, o cenário ele é otimista até porque a gente não tem condições muito críticas a nível global que possam impactar. Quer dizer que não existe o risco? Não, não é isso que eu estou dizendo, mas que as condições estão um pouco mais favoráveis para que esse padrão de chuvas continue. Tá? A gente tem ali uma laninha que não se formou, né? Foi uma grande expectativa desse ano, desse meio, né? Final de ano, a formação dessa laninha, até agora ela não se configurou e é muito pouco provável que ela se configure, até porque está passando, né, o período de atuação mais intensa dela, que é agora em dezembro. É, a gente não tem condições muito críticas no oceano que possam desencadear um veranico como aconteceu no ano passado. Eu entendo a preocupação, porque ano passado foi exatamente isso que aconteceu, né? Voltou a chover, choveu bem, e aí, finalzinho de dezembro, início de janeiro, fevereiro, teve um veranico arrebatador. Por enquanto, a gente não vê nenhum indício disso. Tá, pode mudar, a gente fica na expectativa que não, mas por enquanto o cenário ele é bem otimista. Até as previsões dos próximos dias a gente vê uma certa estabilidade na região, né? Eu fico aqui no estado de São Paulo também, a gente já viu o céu abrindo, então o início da semana, até mais ou menos terça-feira, é sem previsão de chuvas, mas aí na terça, quarta, quinta, você vê que começa a aparecer a partir de sábado que vem bastante chuva. Então, assim, pelo menos até a segunda quinzena de dezembro, a gente tem expectativas boas, essa primeira quinzena, desculpa, para Bebedouro. E como eu falei, as projeções também não são pessimistas em relação a isso.
A gente destacou bastante a Bahia, Bárbara. O Ivan, ele quer saber do Mato Piba, os outros estados do Mato Piba, Tocantins, Piauí, Maranhão, até devem ter algumas chuvas nesses próximos 7 dias, né?
Sim. Se a gente pegar aqui, ó, vamos dar uma olhada. A previsão, focando aqui nessa região. A gente vê que principalmente norte do Tocantins pode ter chuvas que superem 100 milímetros, né? Mas você vê que tem um volume aí na casa de 60, não, desculpa, 40, 60 milímetros, que é esse verde mais claro, amarelo mais claro. Grande parte do Tocantins, o sul aqui do Maranhão, né? Região produtora aqui que pega mais próximo de Balsas, a gente vê algum volume. Claro, não é aquele volume significativo de chuva depois de um período seco, né? A gente precisaria que isso fosse mais recorrente. Vamos até pegar essa previsão dia a dia para a gente vendo como isso vai se construir, né? Então você vê que nas próximas 24 horas existe uma certa umidade, mas ainda volumes muito baixos, né? Ainda tem bastante chuva mais no Pará. Conforme a gente avança, esse volume ele permanece mais baixo, então você vê que o acumulado ele é um pouco maior, mas no dia a dia essa chuva ela não é tão significativa, né? A gente começa a ver um volume um pouco melhor aqui no Piauí, no Maranhão, a partir do dia 10. Eu estou avançando aqui de 24 em 24 horas. A partir do dia 11 que começa a vir uma chuva mais intensa. Mas é exatamente o que você falou, Guilherme. A principal região que vai receber essa chuva mais intensa é centro-norte do Tocantins e sul do Maranhão, tá? E aí, conforme a gente avança, você vê que é um dia só que vem essa chuva mais intensa, e aí já vai ficando nesses volumes pouco significativos, chuvas muito localizadas, tá? É um cenário um pouco melhor, mas não é o ideal, né? Não é uma chuva intensa e recorrente como às vezes é necessário.
O Juliarte Barbosa, ele é lá de Governador Valadares, em Minas Gerais. Ele fala que até o momento os grandes volumes previstos nessa temporada de chuvas não ocorreram aqui em Governador Valadares. Até choveu, mas as janelas são longas. Tem previsão de chuvas? E aí a Isabel Cordeiro, ela é de São Sebastião do Anta, que também é ali próximo nessa região do Vale do Rio Doce, ela também quer saber das chuvas ali nessa região, Governador Valadares, em Minas, Bárbara.
Vamos dar uma olhadinha. É, agora, assim como São Paulo, né, a gente vê bastante estabilidade, as previsões, até todos os modelos aqui em si convergem em relação a essa informação, de que de agora de sexta, né, início do final de semana, até terça-feira, a condição é de tempo estável, sol, temperaturas altas, né, a gente vê, por exemplo, aqui na segunda, né? A máxima 35, 33 graus, na terça 36, aquele calorão pré-chuva, né? A gente vê sendo previsto aqui temperaturas bem elevadas. E a partir de quarta-feira o cenário muda e ele é bem otimista. Então, a partir do dia 11 de dezembro, a gente tem aí expectativa de chuva mais intensa para a região de Governador Valadares. E isso persiste, né? Principalmente o modelo europeu, ele é até mais otimista. Isso persiste até domingo. Então, essa frente, né, que está vindo, atuando muito no sul, ela vai para o oceano e avança um pouco. Tanto que a gente vê ali nos movimentos do IMET, que começa mais para o final de semana, de fato, trazer umidade mais para o sudeste, tá? Os próximos dias mais estáveis, mas a expectativa aí ao longo da semana que vem é boa de chuva.
Bárbara, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho essas perspectivas de chuvas em diversas regiões aqui do Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado, trazer aquele destaque final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. Sei que é uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente fala de clima, ele é um grande, fator aí do agro. Seguimos aqui, né, nesse alerta em relação ao sul do país, eu acho que é o grande destaque em relação a esses volumes muito intensos, né? E aquela coisa que a gente sabe como é o clima no Brasil, algumas regiões com volumes muito altos que chegam a ser prejudiciais e algumas regiões com pouco, né? Mas de forma geral, a expectativa ela é dentro da média, né, para grande parte do país. Então, a tendência é a gente ter um dezembro mais chuvoso, com exceção do Nordeste, que já passou a quadra chuvosa, né? Então, esse cenário mais seco, ele é característico, ele é típico, continua sendo prejudicial, mas é típico. Mas a expectativa para Centro-Sul, principalmente do país, ela é mais otimista em relação à chuva para esses próximos dias, para esse mês de dezembro.
Bárbara, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente siga acompanhando essas expectativas de chuvas, de temperaturas aqui no Brasil. Obrigado, até a próxima.
Com certeza, obrigada. Tchau, tchau.
Essa é a Bárbara Centelha, CEO e cofundadora da Grimet, conversou com a gente para destacar um pouquinho o que é que a gente pode esperar das chuvas para os próximos dias, com alerta importante para a região sul do Brasil, risco de temporais, chuva forte, ventos e até chuva de granizo em algumas regiões dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, começando a partir de amanhã, do sábado, dia 7, se estendendo até a segunda-feira, dia 9. Então, atenção, produtor dessas regiões, que pode ocorrer danos nas lavouras que estão se desenvolvendo neste momento. Por outro lado, a Bárbara mostrando a chuva cortando nesses próximos 7 dias, especialmente no estado da Bahia e no norte de Minas Gerais. Essas regiões vão ficar mais secas. O Mato Piba até deve ter algumas chuvas em outros estados, como Tocantins, Piauí e Maranhão, mas especialmente a Bahia e uma parte do norte de Minas vão ficar mais secas nesses próximos 7 dias, como a Bárbara mostrou aqui esses mapas, essas previsões para a gente. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.